responsabilidade. E para branquear essa irresponsabilidade, o Sr. Primeiro-Ministro passa entre os pingos da chuva e recusa-se a comentar todos os incidentes que agora têm vindo à praça pública, recusando-se a comentar, recusando-se a partir daí a sacar consequências políticas para os diversos membros do Governo. E isso só quer dizer uma coisa, é que quando nós efetivamente não separamos o trigo do joio, então é tudo a mesma gente, é tudo a mesma gente que tem tido uma atitude absolutamente irresponsável relativamente a esta matéria. Para procurar responder também, vou já terminar, Sr. Presidente, ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. O PSD está preparado para governar este país. Mas o PSD também não está no bolso de ninguém, nem está condicionados a timings que não sejam os próprios tempos que o Sr. Presidente da República se entender, fazer uma alteração política, assim o PSD estará preparado. O PSD
é um
partido
deputado
responsável e estará a qualquer momento responsabilizado para governar o país, governar Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Srs. Deputados, há um show-off mediático e há a substância das coisas. E eu gostaria de concordar com a caracterização e as críticas que faz à gestão pública da TAP. Tirando o show-off mediático de todas as partes, a tutela política da TAP por parte do Partido Socialista revelou-se desastrosa, para não utilizar outra palavra. É marcada pela informalidade, pela negligência e serve de muito pouco que o Primeiro-Ministro diga que o problema foi a escolha de ministros e de secretários de Estado que fez no passado, porque o Primeiro-Ministro não só é responsável por essa escolha, como tem de assumir hoje as responsabilidades sobre o que se passou na TAP e garantir que essa não é a regra nas empresas públicas. Além disso, é bom que já agora o Ministro João Galamba explique o que é que estava a fazer, afinal, a CEO da TAP, numa reunião com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque essa explicação não foi dada e tem que ser dada. Mas há um outro problema de fundo, que é um problema também de substância. É que há um ponto em que o PSD e o PS estão de acordo, e esse ponto é o da privatização da TAP. PS e PSD estão de acordo com a privatização da TAP. A mesma comissão de inquérito que permitiu concluir que a gestão do PS da TAP foi desastrosa, tem lá pareceres que dizem como David Neilman e Airbus retiraram 444 milhões à TAP, dinheiro público. E é nessa mesma comissão de inquérito que estão as evidências dos prémios milionários que os acionistas privados da TAP se fizeram pagar. E o que eu gostaria de saber é que conclusões retira sobre esses dados que também estão na comissão de inquérito.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimentos, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Luís Gomes, há de facto três questões que nós gostaríamos de colocar em cima da mesa a partir desta questão da TAP. Uma delas é que, de facto, o processo de privatização da TAP devia ter sido incluído, como a realidade está a demonstrar, no âmbito da Comissão de Inquérito, tal como o PCP disse. Um segundo aspecto é que aquilo que retiramos é que é preciso proibir este secretismo na administração pública e no setor público, proibir estes acordos secretos, as reuniões secretas, os acordos de confidencialidade, enfim, tudo aquilo que prejudica e mina a transferência. Mas em terceiro lugar, e talvez uma questão de maior relevância e que o Sr. Deputado propositadamente escamoteou, é que tudo o que é ilegal, tudo o que é imoral, tudo o que é lesivo do interesse público na TAP não se deve à sua gestão pública, deve sim a uma gestão privada de facto, ou seja, uma gestão com critérios e do tipo privado. E só isso explica, por exemplo, que se tenha aplicado uma indemnização fora do regime que é aquele aplicado ao setor empresarial do Estado, o regime público. Só isso explica, por exemplo, que a Azul tenha comprado os aviões da TAP com o dinheiro da própria TAP. Uma gestão que não foi a pensar no interesse público, numa empresa estratégica e foi sim uma gestão que de facto estava comprometida com interesses privados. Mas sobretudo, aquilo que nós gostaríamos de falar e é aquilo que de facto nem o PSD, mas ninguém mais também falou, é que ao contrário dos administradores pagos a 350 mil e a 620 mil euros anuais, os trabalhadores da TAP foram os principais sacrificados e foram aqueles de que ninguém quis saber, que dispensaram quando eles eram necessários e quando hoje se percebe quão necessários são, e que têm merecido um absoluto silêncio por parte do PSD, do PS, da Iniciativa Liberal, do Chega. E aqui a pergunta que gostaria de colocar para terminar é que, de facto, não se percebem o que é que faziam diferente. O que é que faziam diferente relativamente a estes trabalhadores? Como o que é que faziam diferente relativamente às pensões, aos salários, aos serviços públicos? Nós ainda não percebemos qual é a vossa grande diferença entre PS e PSD, porque, de facto, as condições de vida continuam a degradar-se de forma idêntica e, portanto, não conseguimos então perceber qual é a oposição de fundo que tem à política do PS.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Gomes. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero agradecer as questões aqui apresentadas pela Sra. Deputada Mariana Mortágua e pela Sra. Deputada Alma Rivera. E queria dar nota do seguinte. Relativamente às explicações do Sr. Ministro Galamba, eu quero referir que o PSD já tomou uma posição concreta. O PSD apresentou um requerimento para ouvir com caráter de urgência o seu Ministro das Infraestruturas. Portanto, agora esperamos que o Partido Socialista possa efetivamente viabilizar esse requerimento que o Partido Social Democrata apresentou, mas fundamentalmente estou de acordo com as suas afirmações quando refere que têm que ser dadas explicações relativamente a esta novela inaceitável que constitui a TAP para o nosso país. E estas explicações começam a ter já que ultrapassar os senhores ministros. O senhor primeiro-ministro não pode se ausentar do país e fingir que nada está a acontecer relativamente à situação da TAP. O senhor primeiro-ministro tem que dar explicações ao país, tem que dar explicações à Assembleia Municipal relativamente aos factos que foram efetivamente transmitidos na Comissão Parlamentar de Inquérito e que são factos graves e que têm que ser clarificados. Relativamente às opções do governo PSD-CDS, as opções do governo PSD-CDS-PP foi de salvar uma companhia e lançar efetivamente uma privatização com custo zero para o nosso país, com custo zero para o nosso país. E, portanto, aquilo que nós vimos nos últimos anos foi a degradação do nome de uma companhia, um mau serviço prestado por uma companhia e mais de 3 mil milhões dos cofres, do dinheiro de todos nós, de todos os portugueses, enterrados numa novela de gestão que ainda está para ser esclarecida as suas conclusões.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração política em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão. Faz favor.
Excelentíssima Sra. Presidente em exercício, excelentíssimos senhores deputados, Portugal ainda tem Ministério da Agricultura? Os agricultores portugueses estiveram nas ruas e nesta Câmara não podemos ignorá-los mais. Os agricultores portugueses fecharam, de facto, a primeira ronda de protestos com uma gigante manifestação em Évora. Eu estive lá. Eu estive lá em representação do Grupo Parlamentar do Chega, mas não posso deixar de trazer a esta Câmara e de fazer soar nesta Câmara a voz dos portugueses que ecoavam nas ruas dessa cidade. Évora, uma cidade muito nobre e sempre leal, assistiu à maior manifestação de sempre. 2 mil agricultores e mais de 500 tratores desfilaram pelas ruas. Em Évora, a desconsideração da CCDR foi exatamente a mesma que o Governo. Não queria receber os manifestantes e, claro, os ânimos exaltaram-se. Mas uns metros à frente, na Drapa Alentejo, aí sim, o Sr. Diretor Regional estava na rua para receber os agricultores e ouvir as suas preocupações. Não sei se percebem a diferença entre estes dois atos, senhores deputados, mas são dois gestos simbólicos que marcam a última das seis manifestações regionais. Mirandela, Castelo Branco, Porto Alegre, Caldas da Rainha, Beja e Évora. Muitos deputados do Chega estiveram lá. Estiveram lá, nas ruas, ao lado dos agricultores, ao contrário dos partidos do arco da governação. Manifestações regionais que, se nada continuar a ser feito, culminarão em Lisboa para se fazerem ouvir naquilo que o Governo nega às pessoas e aos territórios que os elegeram, mas que hoje altivamente renegam. Mas porquê que só o Chega liga às reivindicações dos agricultores, senhores deputados? Porquê que quando olham para um prato de comida, os senhores deputados não perdem um só segundo que seja para pensarem nas pessoas que produziram aqueles alimentos? Se pensassem, a vossa agenda política colocaria estas pessoas no setor primário, à frente dos bancos, à frente da TAP afundada ou à frente de qualquer empresa do setor empresarial do Estado, onde se arranjam bons cargos à mulher do próximo. Punham estas pessoas que produzem riqueza e alimentos à frente das politiquices palacianas que vos ocupam os pensamentos. Enfim, punham os agricultores e os pescadores à frente de tudo o que é secundário e terciário. Foi também nesse dia da manifestação de 24 de março que o ministro Medina deu o dito pelo não dito na política do IVA sobre os alimentos e anunciou um acordo com o setor da produção alimentar. O Governo, afinal, sabe muito bem que quando há um problema com os agricultores, isso reflete-se no custo dos alimentos. Os agricultores, por seu lado, sabem que trabalham para alimentar uma nação que amam e, uma vez mais, não voltaram as costas aos portugueses. Não voltaram as costas aos portugueses, mas não abdicaram da sua honra. E, por isso, o acordo deixou a Ministra da Agricultura totalmente de lado. E nós perguntamos, Portugal ainda tem Ministra da Agricultura... A verdade é que os agricultores não perderam o propósito que se lia na faixa das suas manifestações, substituir a incompetência que nos governa. E perguntam se a incompetência é estrutural ou é deliberada. A incompetência é propositada de quem vê em cada agricultor um perigoso capitalista. A incompetência vem dos ataques, vem de quem ataca e percepciona cada exploração agrícola como uma perigosa unidade de propagação dos bons costumes nacionais, de defesa da cultura portuguesa e da nossa identidade. Senhor Presidente, senhores deputados, os agricultores estão de bolsos vazios e de paciência cheia. Primeiro, estão de bolsos vazios porque perderam 12% do rendimento em apenas um ano, porque demonstram que há 1.200 milhões do PDR que faltam entregar ao setor e foram agora confrontados com um novo PEPAC lesivo para a realidade nacional. Em segundo lugar, estão de paciência cheia porque já não podem ver mais tanta incompetência no desmantelamento do seu Ministério, na gestão das secas, nas falhas dos apoios devidos à produção e nas respostas do Governo. Na Holanda, o novo Partido dos Agricultores foi o grande vencedor das eleições regionais para o Senado. Ganhou contra uma política ambiental ditatorial que já lhes coartava os direitos de produção e avançava para expropriar-lhes as terras. Muitas cidades europeias são também o palco de comboios de tratores que enfardam barreiras contra as mesmas políticas que António Costa se prepara para implementar aqui em Portugal e que estão inscritas na Agenda 2030. Os agricultores portugueses de norte a sul e das regiões autónomas ousam resistir e não abandonarão a terra que continuarão a semear. Senhores deputados, os agricultores estão a dizer chega e sabem bem o poder que têm nas mãos. Porque ser agricultor é mais que uma profissão. Ser agricultor é uma paixão por criar, é uma paixão pela terra, é amar as suas sementes, é amar as suas plantas, é amar os seus animais. Senhor Presidente, senhores deputados, o poder central e esta Assembleia, que há anos viraram as costas ao mundo rural e às suas gentes, privilegiando os urbanitas e as suas cidades apenas porque são as cidades que vos dão mais poltronas nesta Câmara. Mas é tempo de rasgar com estas políticas e ousar voltar a apostar na agricultura moderna, no regadio em todo o território nacional e apostar numa verdadeira reforma agrária positiva. Um termo tão querido às bancadas da esquerda, mas que na sua prática política o que fizeram foi dar a mão ao globalismo ambientalista que olha para o agricultor português como um terrorista ambiental e não como um amante da terra e um verdadeiro conservador da natureza. Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o ódio à agricultura e aos agricultores é alimentado pela ideologia marxista e